Giro de notícias. As notícias locais, nacionais e internacionais. E o trânsito em tempo real. Giro de notícias. O rádio que fiscaliza a cidade. Um programa criado por Valdir Correia. Supervisão, Carminha Xereis. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje, você ouve aqui. Está entrando no ar, pelas ondas da Difusora FM, o programa Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Giro de Notícias. Notícias.
De 3 minutos, é hora em Manaus, conferindo 5:03 da tarde para os mais antigos. Hoje é quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. É para girar notícias, o mundo da informação, local, nacional, internacional, no seu rádio, em casa ou no automóvel. E a nossa bancada, um time que só joga pra frente, já está definido, tá escalado. Vamos dividir no microfone e fusora. Vamos agora para Geraldo Campelo, no seu boa tarde.
Boa tarde, Valdir Correia, boa tarde, Alex Ferreira, Rogerinho e o nosso querido PC Hernandes Sampaio. Sejam todos bem-vindos ao nosso Giro de Notícias.
Então, agora é com você, Alex Ferreira, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, Valdir, boa tarde, Geraldo, boa tarde a toda a equipe, a você, ouvinte, principalmente aquele boa tarde super especial.
Muito bem, o nosso sonoplasta no comando, o titular é Rogerinho. Depois das 18 horas vai ter troca-troca, entra Hamilton Cabral, assessoramento de estúdio, com ele que é considerado o amigo da sogra, aliás, ex-amigo da sogra, diria inimigo da sogra, Hernani Sampaio. É pra girar informação de ponta a ponta. Hoje, quinta-feira, minha gente, já tivemos chuva em áreas isoladas, portanto, a previsão hoje era para chover 20 milímetros. Como o dia não terminou, vamos aguardando, vamos esperando, mas na esperança de que não tenhamos mais chuva no dia de hoje. O perigo é se aqui, pode acumular para amanhã, com certeza absoluta. Mas daqui a pouco nós já temos a previsão, a de sexta-feira, já já no padrão da Difusora do Amazonas. Este primeiro bloco, nós vamos descaindo as manchetes de momento, eu digo de momento, porque o que for surgindo em qualquer lugar do planeta, imediatamente você é bem informado pela Difusora no Giro de Notícias. E sem perder tempo, vamos girando, Geraldo.
Pode correr, ouvintes da Difusora, uma informação, uma notícia que consternou a todos os brasileiros. Morreu a jornalista ícone da TV, Glória Maria, após uma luta contra um câncer.
Notícia que já divulgamos pela manhã, não é nem um furo de reportagem que a gente gosta de fazer. É muito triste, né, Geraldo, quando a gente noticia que se perde uma colega, uma grande profissional, embora estando sempre no Rio de Janeiro, conheceu mais de 150 países, deixou a sua marca registrada, portanto, essa é a vida de todos nós, que descansa em paz, mas perdemos uma profissional de alta categoria, de muito gabarito, perdemos hoje uma colega, portanto, da imprensa brasileira, com muito talento. Vamos agora com você, Alex.
O Brasil lidera o ranking de depressão e ansiedade na América Latina, Valdir.
Isso na América Latina, porque, rapaz, quando se fala de Europa, eu achei estranho, mas não é de hoje que falam. Sabe quem domina na Europa isso? Quem diria um país rico, bonito, mas muito rico, quase não tem desemprego? A Suécia. É o lugar no mundo onde mais se comete suicídios, inclusive, lamentavelmente, é na Suécia. Mas vamos lá, são 17:06. E eu lamento, às vezes, algumas notícias que nós não gostaríamos de falar, mas é o jornalismo, acontece. Então vamos lá. Professor, imagine que absurdo. Professor é condenado a 20 anos de prisão por estupro contra 3 alunas. Um absurdo. Onde você, o que você espera de um professor? Que seja seu pai, seu avô, é um mestre. Esse aqui é um verdadeiro demônio. Daqui a pouco vamos trazer novas informações, porque a sociedade precisa ficar prevenida contra esse tipo de gente. Se é que se pode chamar de gente, né? Eu não posso chamar nem de animal, que eu acho que estaria agredindo um animal. Mas vamos prosseguindo com o nosso giro, Geraldo.
17:07, mais um destaque: governador Wilson Lima se torna cidadão amazonense.
Daqui a pouco nós temos a palavra do governador Wilson Lima no padrão de rádio da Difusora do Amazonas. Ontem nós já divulgávamos aqui, quase na hora que ia acontecendo, Arthur Lira foi reeleito para comandar a Câmara com, rapaz, quebrou o recorde de votos. 464 votos ontem. Aí, o que você manda agora, Alex?
Vacina bivalente, etapa inicial, vai priorizar grupos vulneráveis.
Muito bem. E vamos girando. Ninguém para, Geraldo.
A temporada de espetáculos abre aqui em Manaus com o Sarau Carnavalesco no nosso lindo Teatro Amazonas.
Gente, a eleição de ontem. E vamos trabalhar reeleições, tanto no Congresso como na Câmara. Parece que não garantem tranquilidade ao presidente atual, que é o Lula. Vamos no giro de notícias, mais uma.
O uso de cheque cai em 2022 e a redução chega a 94% em 27 anos.
Ainda com respeito a Brasília ontem, minha gente, a vitória de Lira e Pacheco, o que dizem os especialistas de economia? E a eleição dos dois deve impactar o mercado financeiro. Rapaz, tudo vem para atacar o setor de economia. Se ganha, ataca. Se perde, tem prejuízo. Um dia nós vamos entender isso, Geraldo.
E por falar nisso, Valdir Correia, o Amazonas encerra o ano de 2022 com mais de 35 mil empregos com carteira assinada.
Minha gente, hoje vamos fazer o repeteco de que aconteceu ontem. Quando do horário do Giro de Notícias, que começa às 17 horas e vai até às 19, quando houver jogo de Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o Santos, o Grêmio Internacional, os grandes clubes do futebol brasileiro, nós vamos informando em tempo real no Giro. É para você que tem simpatia pelo seu clube, tá saindo do trabalho, tá no carro com o rádio ligado. Se tiver gol do seu time, nós vamos colocando gol em tempo real. Se for 0-0, de vez em quando nós vamos informando que tá 0-0. Ontem foi o jogo do Botafogo. E hoje, às 18 horas, pelo horário de Manaus, Taça Guanabara, é a vez de Vasco da Gama e Resende. O jogo é em São Januário. Então, lá depois das 18 horas, nós vamos colocando, você vai ouvir. Tem gol do Vasco, vai ouvir o gol do Vasco, se tiver 0-0. Se tiver gol do Resende, também vai pro ar. Vamos girando, quem é que vem com a manchete nesse momento?
Seguimos, mais de 600 empresas são abertas só no mês de janeiro de 2023 aqui no Amazonas.
Isso é bom. É geração de emprego, graças a Deus, é uma notícia realmente maravilhosa. Então vamos lá, agora são 17:10, mais uma, Dom Geraldo.
Procuradores visitam Roraima para vistoriar operações de apoio aos Yanomami.
Rapaz, e parece que eu tô no setor do Pelegrini hoje, pelo que eu já falei de professor condenado a 20 anos de prisão, e agora eu trago o seguinte: em menos de 12 horas, quinteto envolvido em morte de mulher é preso aqui em Manaus. Daqui a pouquinho essa área policial com detalhes no padrão da Difusora do Amazonas. Vamos conferindo, 17:11. O primeiro bloco, minha gente, é um show de informação. Já pensou 15 minutos só de manchete? Ninguém faz isso no Brasil, à exceção da Difusora no Giro de Notícias.
Papa Francisco ouve relatos angustiantes de vítimas dos conflitos que ocorrem na República do Congo.
Vamos para lá, daqui a pouquinho trazer essa informação completa de sua santidade, o Papa, que aliás o Papa é argentino e gosta muito de futebol, sua santidade, Geraldo.
Vamos lá agora para o nosso destaque no Amazonas. Beneficiários são prejudicados por distribuidora e a prefeitura vai arcar com os produtos do programa Leite do Meu Filho. Essa informação relacionada a nossa capital, Manaus.
Muito bem, eu acho que ontem nós trabalhamos esta matéria e é bom fazer um repeteco hoje, eu acho ela muito importante. Ônibus do idoso da Sejusc realiza a primeira ação este ano, portanto estamos em 2023. Isso vai acontecer amanhã. Querido idoso, mantenha o rádio ligadinho na difusora que você vai ter informação com muita precisão, com carinho especial para você. Olha a hora!
São agora 17 horas e 12 minutos em Manaus.
Se tem manchete, ninguém para.
Gratuidade para os alunos da rede municipal de ensino já pode ser consultada, informa a Prefeitura de Manaus.
E aí, Dom Geraldo?
Quando são 17 e 12, Valdir Correia, a taxa Selic é mantida em 13,75% ao ano pela quinta vez consecutiva.
É economia, economia também com a gente. Agora vamos trazer informação, foi furo de reportagem hoje pela manhã e foi aqui no nosso programa cedinho. A justiça mantém sorteio de vaga de creches realizado pela Prefeitura de Manaus que traz benefício a 2.146 crianças. Isso andou muito na justiça. Uma hora estava liberado, depois para, tem recurso, outro recurso e finalmente veio a decisão. Então a justiça está mantendo o sorteio de vaga de creches que é realizado pela Prefeitura de Manaus. Já já detalhes completos porque a difusora nunca para.
Prefeitura faz vistoria técnica em terminais de ônibus na zona leste da capital.
Geraldo, alguém, antes que você traga manchetes, são tantas manchetes que 15 minutos não é brincadeira. Alguém já falou da passagem de ônibus estudantil, que estará disponível na segunda-feira? Já
o
foi
Alex
falado?
Destacou. Isso,
a matéria está completa para daqui a pouquinho?
Completinha, completinha.
Muito bem, passaram por mim, passaram para você. O ouvinte é que sai ganhando com a informação que ela tem realmente muito valor. Vai, Dom Geraldo.
17:14, muito obrigado a você que nos acompanha no carro. Nós teremos trânsito também aqui no nosso programa Giro de Notícias e o nosso destaque já está valendo a nova contribuição mensal de mês, os microempreendedores individuais.
Quase fechando o primeiro bloco, lembrando o jogo do Vasco da Gama com Resende começa às 18 horas, horário de Manaus. Você vai ter a dobradinha do futebol, a difusora nunca deixa você na mão, a dobradinha difusora Manaus Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Vascão e Resende é a Taça Guanabara.
Seguimos com as manchetes, você também pode participar aí no trânsito em qualquer lugar, 984074873 WhatsApp da difusora para você participar no Giro de Notícias. Ministério Público do Amazonas obtém decisão que garante intérprete de Libras em escolas de Manaus.
Segura, Geraldo, porque essa saiu do forno agora e o forno sempre vai ter prioridade. A Polícia Federal prende dois homens e apreende drogas em aeroporto de Manaus. Já já a informação completa.
17:15 é hora do nosso intervalo comercial, primeiro intervalo comercial do Giro de Notícias. Você pode participar, sua informação sobre o trânsito pelo telefone
984074873.
Intervalo, voltamos já.
Credibilidade na informação. Giro de Notícias.
É 17:19 que é a hora em Manaus, já tem trânsito, se tem trânsito, aliás, boa tarde para você que está dirigindo neste momento, você vai ficar bem informado, trânsito em tempo real.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Meu amigo do volante, tudo certinho contigo? Como é que tá o teu trajeto aí em qualquer canto da cidade, você que está aí nos ouvindo, dando essa carona para o Giro de Notícias na sua difusora 984074873. Atenção, você trafega pela Boulevard Álvaro Maia. Neste exato momento, trânsito intenso no sentido a centro-bairro, ali nas proximidades do Hospital Getúlio Vargas. Você que vai em direção à Avenida Jornalista Humberto Calderaro, trânsito complicadíssimo neste exato momento, principalmente no cruzamento da Álvaro Maia com a jornalista Humberto Calderaro, no cruzamento com a Rua Professor Marciano Armond. Ali, o condutor já vai precisar de paciência para seguir o seu trajeto. A Avenida Jornalista Humberto Calderaro, também para você, condutor. Trânsito complicado para quem desce em direção ao Manauara Shopping, para quem vai para o Parque 10.
Muito bem, vamos à hora, 17 horas e 20 minutos. Que é hora em Manaus, minha gente. A Polícia Federal do Amazonas apreendeu por volta das 2h53 da madrugada de ontem 6 quilos de maconha. A apreensão ocorreu no aeroporto internacional, aqui no Eduardo Gomes, após acionamento da equipe da Delegacia de Repreensão e Drogas. Essa informação eu trago para vocês porque é um absurdo. Eu nem concordo aqui que os camaradas que foram presos estão falando que ganhar R$2.000 para levar droga daqui para Brasília. Gente, eu acho que esqueceram o zero. Quem leva droga, no mínimo, é 20 mil, 30 mil, não só R$2.000, não. Bem, mas essa informação, são dois homens, não ia passar, né? O Raul X Bravo detectou dois homens de 24, 28 anos, tentaram embarcar no voo doméstico. Essa substância orgânica estava presa junto ao corpo dos indivíduos e parece que maconha fede. O odor forte entregou os dois. Então, é só lembrar o seguinte: o crime tem gente que pensa que compensa, mas não. Quando é preso, e esse assunto de droga, o artigo 33 da lei 11.343 é o seguinte: sabe quanto tempo ficar preso? 15 anos de reclusão, além de multa. Se bem que é muito difícil alguém ficar preso 15 anos no Brasil. Tem aquela boa conduta, não sei o quê, vai pro semiaberto. Eu, se eu fosse um magistrado, um advogado tá no papel dele de questionar. Não, ele tá com boa conduta dentro da penitenciária. Digo, olha, lá dentro todo mundo tem boa conduta, o negócio é aqui fora, rapaz. Lá dentro ninguém vai mexer com ninguém, que a parada é difícil. O problema é do lado de fora. Mas vamos lá, maestro. Vamos conferindo, Geraldo.
17 horas e 22 minutos. Agora, a matéria que nós destacamos aqui no início do giro de notícias, no bloco das manchetes, com a morte da jornalista Glória Maria após uma luta contra o câncer. Quem traz a matéria completa é a repórter Alexandra Fiore.
A jornalista e apresentadora Glória Maria morreu nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela TV Globo, onde ela trabalhava desde os anos 1970. Ela estava internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, desde o dia 4 de janeiro, para dar prosseguimento a um tratamento de saúde. Ela chegou a ficar afastada por quase 2 anos para operar um tumor no cérebro no final de 2019. Glória foi a primeira jornalista a entrar ao vivo no Jornal Nacional em 1977 e a primeira mulher a cobrir uma guerra. Ela mostrou mais de 100 países em reportagens e protagonizou momentos históricos e polêmicos. Um deles, a viagem que fez à Jamaica em 2016.
É o uso da ganja, que é como eles chamam a maconha aqui. Olha, eles estão querendo que eu prove isso também. Eu não sei fazer essa oração, essa prece, mas eles querem que eu tente recusar, nem pensar. Seria um desrespeito à tradição.
Glória Maria Mata da Silva nasceu no Rio de Janeiro, filha de um alfaiate, uma dona de casa, estudou em colégios públicos e sempre se destacou. Começou trabalhando como rádio escuta na Globo do Rio de Janeiro. Estreou como repórter em 1971 e durante o período militar entrevistou chefes de Estado. No ano passado, ela participou do programa Roda Viva da TV Cultura e comentou sobre a cobertura da Guerra das Maldivas em 1982.
Aí todo dia eu ia na sala do Armando e dizia: Armando, deixa eu ir, já foram tantos homens. Ele disse: vem cá, chega de me encher o saco, então tá bom, vai. Eu tremi na base, mas aí eu não podia recuar. Era uma guerra em que se desarmavam minas terrestres.
A partir de 1986, a jornalista integrou a equipe do Fantástico, do qual foi apresentadora entre 98 e 2007. Ficou conhecida pelas matérias especiais e viagens a lugares exóticos e por entrevistar celebridades. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore.
17h25, Valdir Corrêa, ela falou no nome do Armando Nogueira.
Consagrado. Você quer saber quem foi?
Sim, Armando Nogueira.
Você está perguntando, mas eu acho que você sabe. Armando Nogueira, um dos maiores jornalistas do Brasil, de um modo geral, um catedrático, até na área esportiva. Ele praticamente criou tudo dentro da Globo e depois, no certo período, ele sai e vai para Bandeirantes trabalhar com o Luciano do Vale. Mas bem, o grande período do Armando Nogueira, quando ela disse, seu Armando, deixa eu fazer isso, porque era o Armando que mandava no jornalismo da Rede Globo. Acreano, Armando Nogueira Acreano, um dos maiores jornalistas do Brasil, foi ele que bolou, idealizou, montou e até hoje funciona, chama-se Jornal Nacional da Globo, criação de um Acreano, jornalista Armando Nogueira.
Muito obrigado, seu Valdir. Armando Nogueira, um dos grandes nomes da TV brasileira.
Como diria o saudoso Paulo Gilberto, professor Armando Nogueira.
Professor Armando
Nogueira. É gente boa, professor Armando Nogueira.
Mas se puder.
Vamos lá, maestro, então, vamos lá, meu conterrâneo, Armando Nogueira. São 17:26. Rapaz, essa Mega Sena é teimosa, acumulou de novo.
Mega Sena acumula pela 10ª vez consecutiva e prêmio sobe para 135 milhões de reais.
Vamos insistir. Ela acumula e nós vamos insistindo aqui. Muito bem. Aí, Alex.
Seguimos aqui com o giro de notícias. Tem vacina, aliás, tem um assunto importantíssimo que a gente trouxe aqui logo no comecinho, nas manchetes, no giro de manchetes. O Brasil lidera o ranking de depressão e ansiedade na América Latina. Quem vai contar os detalhes é o repórter João Vitor dos Santos.
Ansiedade, solidão e estresse não são males de agora. Contudo, os acontecimentos dos últimos anos intensificaram ainda mais esses e outros transtornos mentais. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 720 milhões de pessoas, aproximadamente 10% de toda a população do planeta, lidam com essas questões. Com 11,5 milhões de casos, o Brasil lidera o ranking da depressão e ansiedade na América Latina. O psiquiatra Maurício Okamura destaca qual é o melhor momento para se procurar ajuda.
Acabo recomendando sempre que as pessoas possam procurar ajuda quando aquilo que, o fator que atrapalha a vida dela, que está deixando ela com medo, ansiosa, quando as questões, as angústias acabam afetando seu cotidiano, que acaba sendo o que a gente chama na psiquiatria, né, de algo clinicamente relevante. Mas eu costumo dizer que falar de saúde mental sempre é importante.
De 2021 para 2022, houve crescimento de 22% nos atendimentos totais de telemedicina realizados e de 1.290% nas consultas de psicologia e psiquiatria. Um salto de 2.852 para 35.898 atendimentos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos.
Muito bem, 17:28, que é a hora em Manaus. Vamos girando notícia no padrão difusora.
17:28. Olha, a temporada de espetáculos no Teatro Amazonas, aqui no centro de Manaus, começa neste mês de fevereiro. E para dar as boas-vindas ao carnaval, o Hall do Espaço recebeu o Sarau Carnavalesco. Aliás, vai receber nesta sexta-feira, dia 3, a partir das 16 horas. Os visitantes vão entrar no clima da Folia Momesca com a apresentação da escola de samba Reino Unido da Liberdade até 17:30. E no sábado, dia 4, às 20 horas, também no Teatro Amazonas, recebe o terceiro concerto Cine in Concert, do Instituto Musical Vila da Barra. Com a duração de 1h30, a apresentação reúne um repertório com sucessos de filmes como Superman, como Os Vingadores, como O Rei Leão e tantos outros filmes.
Lembrando, não esqueça que até meia-noite é quinta-feira, 2 de fevereiro, de 2023, então hoje nós já estamos, chegamos aos 33 dias do ano, agora faltam 332 para terminar 2023. A data de hoje marca dia de Iemanjá, a rainha do mar, minha gente. Vamos girando o microfone difusora do giro de notícias.
Valdir, mais de 600 novas empresas foram abertas em janeiro de 2023, de acordo com a Junta Comercial do Estado do Amazonas. Esse número foi 17% maior que o registrado no mesmo mês de janeiro do ano passado.
É uma notícia espetacular. Chama-se geração de empregos. Graças a Deus. É uma notícia que a gente pode qualificar de nota 10.
Agora são 17 horas e 30 minutos. O Giro de Notícias vai agora para o segundo bloco comercial. Daqui a pouquinho tem muito mais informação com você do outro lado.
Difusora FM 96,9. Pão de Correia, o garotinho.
Pois é, 17 horas e 36 minutos, que hora em Manaus. Daqui a pouquinho, às 18 horas, vai iniciar a Taça Guanabara envolvendo o Vasco da Gama e Resende Vasco da Gama em São Januário pela Taça Guanabara. Começando o jogo, você também vai acompanhar aqui pela Difusora os melhores lances, e tendo um gol, imediatamente você ouve no padrão da Difusora. Fizemos ontem com o Botafogo, hoje é o Vasco da Gama, e assim sempre que tiver um jogo no horário do Giro de Notícias, você também acompanha em casa ou no radinho, no seu veículo. Agora vamos falar do trânsito.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Seguindo com informações do trânsito e, claro, a participação do ouvinte aqui no trânsito da Difusora do Amazonas, o Roland Ricardo, do aplicativo, motorista de aplicativo. Ele informa aqui que a Avenida Santos Dumont, estrada do aeroporto, no sentido estrada do turismo. Para quem segue ali para a estrada do turismo no Tarumã, é preciso evitar neste momento, porque está totalmente congestionado aquele trecho da Avenida Santos Dumont em direção à Avenida do Turismo. E também o nosso ouvinte, o Orlando César, informa aqui que tem trânsito complicadíssimo na Avenida dos Oitis, no sentido rotatória do Armando Mendes, trânsito lento em virtude desse momento aí de hora do rush no Distrito Industrial.
Ele tá falando que tem sol?
Tem sol. Nem parece que estamos caminhando para as 18 horas, informação do Orlando César.
É porque são 17:36. Mas vai começar daqui a pouco, escurecer um pouquinho. Eu tô com medo de chuva acumulada. Eu tenho medo porque nós tínhamos previsão para hoje para chover 20 milímetros, não choveu nem 5, nós tivemos chuva em áreas isoladas. Os 20 não aconteceram. Tomara que não venha no período da noite ou acumule numa sexta-feira, quando todo mundo está na expectativa para sextar. Mas nós não paramos e vamos girando a informação.
17:37, o governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu o título de cidadão do estado hoje, quinta-feira, dia 2. A entrega ocorreu em sessão especial na Assembleia Legislativa do Amazonas, após a leitura da mensagem aos deputados estaduais na abertura dos trabalhos na casa. Wilson Miranda Lima é conterrâneo do nosso querido Alex Ferreira, ele é de Santarém, no Pará, mudou para Manaus em 2006, onde se graduou em jornalismo, é nosso colega, e antes de ser governador, atuou como repórter e apresentador de rádio e televisão. A proposta para a concessão do título de cidadão do Amazonas é da deputada estadual Alessandra Campelo e foi aprovada pelos deputados.
Muito bem, vamos ouvir o governador do estado do Amazonas, trabalho do companheiro botafoguense Delson Reis.
Governador Wilson Lima abre trabalhos legislativos com balanço do mandato e diz que nova economia do Amazonas já é realidade. Além de reforçar sua preocupação com a área social e geração de emprego e renda, o governador também recebeu o título de cidadão do Amazonas. Vamos ouvir o governador Wilson Lima.
A gente está falando aqui de matrizes econômicas, de novos vetores que significam geração de emprego, geração de renda. O gás natural, por exemplo, que hoje é uma realidade, a gente só conseguiu viabilizar empreendimentos como no Campo de Azulão em Silves, porque houve uma disposição da Assembleia, um empenho dos deputados em aprovarem a quebra do monopólio do gás, mensagem que foi encaminhada pelo governo estadual. Então a gente quebrou o monopólio do gás no estado do Amazonas. Da mesma forma que uma outra matriz que a gente acredita muito, que é o turismo, só foi possível a gente ampliar a malha aérea, inclusive com voos internacionais e voos regionais, porque a gente fez uma construção de redução de ICMS, de gasolina e querosene de aviação. Mensagem que a gente mandou e foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Da mesma forma que a gente conseguiu regulamentar a nossa lei de serviços ambientais, uma lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Da mesma forma que a gente está caminhando na questão das concessões florestais, também passou pela Assembleia Legislativa. Todas essas questões que dizem respeito à implementação dessas matrizes econômicas e da mudança, principalmente no que diz respeito ao uso de ativos ambientais, ela acaba passando pela Assembleia. Então, se a gente não tiver o apoio da Assembleia nesse sentido, não tiver o entendimento dos deputados de sentar para conversar, a gente não consegue avançar.
Quero agradecer a você, Alessandra Campelo, muito obrigado pela indicação que você fez, obrigado também aos deputados, obrigado ao presidente Roberto Cidade por me concederem tamanha honraria. Hoje pesa um pouco mais sobre os ombros a responsabilidade, que agora eu sou amazonense. Já jurei sobre essa bandeira aqui o compromisso de continuar trabalhando incansavelmente, dedicado de corpo e alma pelo povo do Amazonas.
Informou Delson Reis.
Obrigado, Delson. Muito bem, 17:40, Core Manaus. Eu tenho um pedido aqui, uma solicitação. Peço atenção dos amigos, parceiros Água do Amazonas. Uma tubulação de água ali embaixo da Ponte dos Bilhares, no sentido centro, bairro, está vazando e é água limpa e faz tempo. Eu vou passar isso para a nossa central de jornalismo. Nós temos um canal aberto com a empresa para as devidas providências. Eu agradeço quando o ouvinte passa a informação pedindo com responsabilidade para o serviço ser feito. Nós vamos encaminhar. E a empresa precisa tomar conhecimento por tabela. Nós faremos a nossa parte. Muitíssimo obrigado. 17:41, Alex.
Seguimos com informações no Giro de Notícias. A gratuidade no transporte coletivo para estudantes da rede pública de ensino de Manaus será disponibilizada a partir de segunda-feira, dia 6 de fevereiro, aos alunos que tenham direito ao benefício. Os usuários já podem consultar se estão aptos a usar a gratuidade no sistema de transporte público. É garantida essa gratuidade, Valdir e ouvintes, aos estudantes que moram a mais de um quilômetro da escola. Os estudantes beneficiados com a gratuidade devem também ficar atentos a algumas regras do cartão Passa Fácil Estudantil. Entre essas regras, Valdir, está que os estudantes só devem ir para a escola e retornar para casa e evitar o uso do cartão aos domingos e feriados, sábados também, já que nesses dias não tem aula. Cada aluno tem direito, então, a até 44 passagens mensais, não cumulativas e proporcionais ao número de dias letivos de presença exigida nas escolas.
Muito bem, são 17:42, Cari Manaus. Eu prometi para vocês, vamos agora para a previsão do tempo, não é para hoje. Já é para amanhã, sexta-feira. Vamos iniciar com a previsão para toda a região norte.
Norte. Porto Velho, em Rondônia, apresenta tempo encoberto com chuvisco no período da manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. Os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 70 a 100%. Boa Vista, em Roraima, tem tempo nublado pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura marca 23 a 34 graus e a umidade do ar fica entre 45 e 80%.
Muito bem, agora vem o serviço completo da difusora, minha gente. Você ouviu região norte, mas muitas pessoas vão viajar. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, Fortaleza. Então, a previsão para todo o território nacional.
Previsão do tempo para sexta-feira, 3 de fevereiro. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta sexta-feira tempo encoberto, passando a nublado na parte da tarde. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 29 graus. A umidade do ar oscila entre 40 e 90%. Cuiabá, no Mato Grosso, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia de 25 a 34 graus. A umidade do ar registra de 45 a 85%. Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, fica com muitas nuvens no período da manhã, passando a poucas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar vai de 55 a 90%. Jequiá da Praia, em Alagoas, comemora aniversário com tempo nublado passando encoberto. A temperatura oscila de 24 a 32 graus e a umidade do ar marca de 40 a 85%. Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro fica com tempo encoberto, passando a sol entre muitas nuvens. A temperatura é de 23 e 37 graus e a umidade do ar vai de 35 a 90%. O município de Guapé, em Minas Gerais, comemora aniversário nesta sexta-feira com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 45 a 90%. Sul. Curitiba, no Paraná, fica com tempo encoberto, com pancadas de chuva isoladas no período da manhã e encoberto com chuvisco à tarde. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 24 graus. A umidade do ar é de 80 a 100%. Urubici, em Santa Catarina, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura fica entre 23 e 30 graus e a umidade relativa do ar vai de 60 a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 3 de fevereiro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia.
Bem, só pra gente explicar. Deles, você ouviu para esta terça-feira, hoje é dia 2, nós antecipamos, é para amanhã essa previsão do tempo. Tá bom? Já informando. E claro que bem cedo no Jornal da Manhã você vai ter repeteco comigo também da previsão do tempo, porque a difusora informa tudo nos mínimos detalhes.
17 horas 46 minutos, hora de mais um bloco comercial. E não esqueça da sua participação pelo WhatsApp do Giro de Notícias, 98407-4873. Voltamos já.
Credibilidade na informação. Giro de Notícias.
Pão de Correia, o garotinho.
Muito bem, são 17 horas e 50 minutos, que é a hora em Manaus. Eu pego mais um giro do Geraldo, outra com Alex e depois temos o setor internacional, saber o que acontece no planeta de ponta a ponta em tempo real. Vamos lá, Dom Geraldo.
O Rio Negro subiu 2,38 metros em janeiro. Os dados são do Porto de Manaus, que monitora diariamente o ritmo de subida das águas. E segundo o Porto, no fim do mês, o nível do rio ficou em 21,70 metros. O dia 25 de janeiro, quando o rio aumentou 16 centímetros, registrou a maior subida das águas. De acordo com o site do PROA Manaus, que é a praticagem dos rios ocidentais da Amazônia, desde o dia 27 de janeiro, o rio Solimões, em Coari, também vem subindo gradativamente. A média de quarta-feira ontem, dia primeiro, era de 11,49 metros. Em Itacoatiara, no Médio Amazonas, as águas estão em 8,35 metros.
Só para ter uma ideia, e nós trabalhamos muito esse assunto do Rio Negro, tanto o Paulo Guerra no Jornal da Manhã, depois do meu horário, nós fazemos com muito prazer esse tipo de trabalho. Geraldo, Rio Negro, o Rio Negro já chegou. O Rio Negro estava em relação ao nível do mar ontem em 20 metros e 80 centímetros ontem em relação ao nível do mar. Alex.
Seguimos. Agora são 17 horas e 52 minutos. Muito bem, o Papa Francisco ouviu relatos angustiantes de vítimas de conflitos na República Democrática do Congo nesta quarta-feira, caso ontem, incluindo casos de estupro, amputação, canibalismo forçado e escravidão sexual. O Papa criticou as atrocidades como crimes de guerra. O leste do Congo é atormentado há décadas, Valdir, por conflitos motivados em parte pela luta pelo controle de vastos depósitos minerais
E essa disputa, ela é entre o governo, entre rebeldes e entre invasores estrangeiros, em parte pelas consequências de um genocídio que houve no Congo em 1994, no caso em Ruanda.
É, eu quero fazer só um mini comentário, e mini mesmo, a respeito desse assunto. Bem, o Papa foi para lá e a imprensa mundial está ao lado de sua santidade, o que ele fala vai repercutir, já está repercutindo, né? Mas isso é uma vergonha para a humanidade, uma vergonha levada ao quadrado, do meu ponto de vista, porque se a ONU não tivesse a serviço de alguns países famosos, isso aí já tinha acabado, ou pelo menos uma redução gigantesca. Porque, minha gente, quem está ouvindo agora pensa que está acontecendo neste momento, de 10 anos para cá. Isso é mais velho do que o rascunho da Bíblia. Sempre foi assim em países da África. Geraldo.
São 17h53. Nós destacamos agora o Carna Idoso, que é o Carnaval da Terceira Idade, que será realizado no dia 16 de fevereiro, a partir das 15h, no Parque Municipal do Idoso, no bairro de Nossa Senhora das Graças. E a temática tropical, o Carnaval da Terceira Idade, terá entrada gratuita e promete levar muita diversão ao público.
Muitos membros aqui da Difusora estarão.
E os frequentadores do local poderão convidar, inclusive, os familiares e amigos para participar da festa, Baldir.
Seu Milton, o senhor será encarregado deste setor. Muito bem. Vamos agora abrir o canal internacional, vamos até Paris, o rádio atualizando, e a informação vem com Daniela Franco.
Paris, 2 de fevereiro de 2023. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. As equipes de socorros trabalham nessa manhã na busca de sobreviventes do ataque russo no centro de Kramatorsk, leste da Ucrânia, na noite de ontem. Um dos 8 prédios visados pelo bombardeio desabou, deixando ao menos 2 mortos e 21 feridos. O ataque ocorreu a poucas horas do início das comemorações, nesta quinta-feira, dos 80 anos da vitória soviética na Batalha de Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial. A façanha é glorificada pela Rússia, que reivindica a importância da União Soviética contra o nazismo na Europa. A celebração ocorre em um momento em que os soldados russos avançam no leste da Ucrânia e há poucos dias do aniversário de 1 ano do início da invasão russa, que Moscou atribui à ascensão do nazismo na Ucrânia. Segundo o Kremlin, o presidente russo irá a Volgogrado, ex-Stalingrado, no sudoeste do país, para a comemoração. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu chega nesta quinta-feira a Paris para um encontro com o presidente francês Emmanuel Macron. Segundo a Embaixada de Israel na capital francesa, o objetivo é discutir esforços internacionais para tentar colocar um fim ao programa nuclear iraniano. Já a presidência francesa afirmou que Macron vai expressar sua solidariedade a Israel diante do terrorismo, mas apresentando sua disponibilidade para ajudar a tentar a pausar as tensões entre israelenses e palestinos. O Congresso do Peru voltou a rejeitar na quarta-feira um projeto de lei que contemplava a realização de eleições gerais em 2023, em meio à onda de protestos contra a presidente Dina Boluarte e parlamentares peruanos. A revolta, que pede a antecipação das eleições para abril, já deixou 48 mortos em 7 semanas. Boluarte havia convocado o Congresso no domingo para aprovar as eleições antecipadas, diante da crise que abala o país. Caso isso não ocorra, ela garante que irá promover reformas constitucionais para impor a votação. O Papa Francisco foi acolhido nesta quinta-feira em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, por dezenas de milhares de jovens, em seu terceiro dia de visita ao país. Na véspera, o sumo pontífice condenou as atrocidades protagonizadas pelo conflito armado, expressando sua indignação diante da exploração ilegal dos bens congoleses e do massacre de vítimas inocentes.
Muito bem. É bom ouvir a Difusora, né, gente? Aí o noticiário completo do mundo. A maioria das informações você só à noite, isso daqui umas 3 horas nos principais jornais do Brasil, e a Difusora vai antecipando num giro de notícias, 17:57, e ninguém para.
Seguimos, agora são 17:57, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana realizou hoje uma vistoria técnica ao terminal das linhas de ônibus que atendem um bairro Coroado. O local vai passar por obra de reestruturação. Além do terminal, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que é o responsável pela emenda parlamentar, né, vai receber uma emenda parlamentar do Paulo Henrique Martins e do vereador Everton. Essa obra, Valdir, vai ajudar a melhorar as condições estruturais dos abrigos, dos terminais e das demais paradas de ônibus que ficam dentro do bairro do Coroado.
É um trabalho bom. Veja só, Manaus é o seguinte: ou é sol ou é chuva, ou é chuva ou é sol, isso é o ano inteiro, não tem conversa. Então nós precisamos de abrigos. É diferentemente de outros lugares que você vai e tem a primavera, tem... não, aqui não, chove direto, sol direto. Aliás, uma das coisas que eu não sei porque tem pessoas que compram um carro aqui para Manaus, tem gente rica, tudo bem, então o dinheiro é da pessoa, compra carro com
teto solar.
Teto solar. Eu digo, meu Deus, ou é chuva demais, quando ele abre, é tanto sol que ele vai se arrepender. Carro solar, cá para nós, cai bem no Nordeste, né?
É.
Mas para cá, professor, não compre.
17:59, PC, mais uma, vamos para o nosso, para aquele momento especial, dá? Então vamos lá, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, atualizou hoje, quinta-feira, o cenário da dengue no Amazonas. No período de setembro de 2022 até hoje, quinta-feira, dia 2, foram notificados 6.396 casos de dengue e registrados, infelizmente, Valdir, 4 óbitos pela doença.
Muito bem, dentro de 1 minuto aproximadamente, atenção torcida do Vasco da Gama. Começa já já. Vasco da Gama e Resende, é a Taça Guanabara, você vai acompanhar os melhores momentos daqui a pouquinho, se tiver gol rapidamente a gente para a programação, pode entrar gol de preferência do seu Vasco da Gama. Vasco da Gama e Resende, é a Taça Guanabara, o jogo é em São Januário. Agora 18 horas, é a nossa parada tradicional ao longo dos anos, é a tradição da Difusora, escute aí.
credibilidade na informação. Giro de notícias.
E agora já é noite, 18h05, que é a hora em Manaus. Então, boa noite, querido ouvinte, você que está dirigindo nesse momento, já se dirigindo para sua casa. Foi a batalha, foi árdua hoje, mas com a proteção de Deus, está retornando para o convívio da sua família. Então, boa noite agora, companheiro Geraldo Campelo.
Boa noite, Valdir Correia, boa noite, Alex PC. E agora, já foi o troca-troca, né, Valdir?
Vixe! Então... Muito bem, saiu o Rogerinho, está entrando agora o moço da camisa verde, Hamilton Cabral. E você de verde.
Você de
boa
verde,
noite para você também, Alex.
Boa noite, Valdinho, boa noite, Geraldo, boa noite, equipe, Hamilton também aqui nos estúdios.
E a bola já está rolando há 5 minutos em São Januário, com Vasco da Gama e Rezende Difusora, Manaus Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. O comando hoje é de Luiz Penido.
Adiantado! Que coisa horrível! Ele isolou a bola, galera! Bota o pé na forma, bicho!
A gente foi lá na piscina de São Januário. Sem pontaria, o Caxambu 0-0, placar Sinaf.
Aqui, Tupi, é a Super Rádio do Brasil. Comando futebol. Não é sair atacadista, tem tudo pra você curtir.
Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Difusora Manaus. Agora 6 minutos, Vasco da Gama 0, Rezende também 0. Daqui a pouco, se tiver gols a qualquer momento, o Penidaço entra aqui pela Difusora e a Super Rádio Tupi. Então vamos dar sequência ao nosso giro de notícias.
18h06, 50 bolsas de sangue foram coletadas na unidade móvel da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, que é o Emoan, conhecido como Vampirão, numa ação que foi realizada no estacionamento externo da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, na André Araújo, no bairro do Aleixo, na manhã de hoje, quinta-feira. Essa ação social, que foi realizada numa parceria da Cefaz com o Emoan, ocorre tradicionalmente nesse período aí próximo ao carnaval, quando é registrado um aumento no número de acidentes e também na necessidade de transfusões de sangue.
Já passamos mais de 30 manchetes desde a abertura do programa do nosso Giro de Notícias. Mas as principais de hoje, que veio pela manhã e enveredou pelo caminho da tarde, você acompanhou e foi mais ou menos assim. Gratuidade no transporte coletivo para estudantes da rede pública do ensino de Manaus vai ser disponibilizada a partir de segunda-feira. Aí foi destaque na edição de hoje do nosso jornalismo, deputados estaduais tomam posse e Roberto Cidade é aclamado presidente. E economia hoje, a manchete principal foi Copom mantém juros básicos da economia em 13,75% ao ano. E política, Pacheco é reeleito no Senado e Lira na Câmara com recorde de votos. No setor internacional, o Papa reza missa para 1 milhão de pessoas e houve histórias angustiantes sobre a violência no Congo, afirmando que atrocidades são crimes de guerra. Em no destaque internacional, os Estados Unidos não têm intenção hostil em relação à Coreia do Norte, diz a Casa Branca. Agora vamos para a hora 18h08, que é a hora em Manaus. Cita informação, a Difusora não para.
A Secretaria Municipal de Educação CEMET realizou nesta quinta-feira, no caso hoje, a abertura do ano letivo 2023 com o tema Educação, compromisso de todos, potencializando a formação integral do ser humano para a rede municipal de ensino, e lançou também o programa Educa Mais Manaus. O evento foi realizado no auditório da CEMED e foi voltado aos professores do ensino fundamental que atuam nas turmas do 5º ao 9º ano. O objetivo é iniciar oficialmente as atividades educacionais conforme o calendário escolar, além de apresentar a sistematização do plano pedagógico para fortalecer o índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, neste ano de 2023.
Olha, tem umas coisas que no nosso país é sempre na contramão. Me perdoe que aqui não é para estar fazendo comentários, é para girar notícias, mas um comentário de leve. Primeiro vamos ouvir informação e depois eu dou a minha opinião, por gentileza.
Ministério da Defesa e Marinha vão afundar o porta-aviões desativado São Paulo. O porta-aviões está vagando há meses no mar, está à deriva após ter a entrada vetada no Brasil e no exterior por conter substância tóxica no casco. A decisão da Marinha ocorre mesmo após uma empresa da Arábia Saudita oferecer 30 milhões de reais para comprar o porta-aviões aposentado.
O que é um absurdo aí, minha gente? Jogar fora mais de 30 milhões. Porque 30 milhões os árabes estavam oferecendo para ficar com essa porcaria. Você vai gastar quanto para afundar um porta-aviões? Mais prejuízo para nossa nação? Ora, se a Arábia Saudita ia pagar 30 milhões, pega o dinheiro, eles vão levar, vão recuperar, tem muito dinheiro os árabes. Com 30 milhões, você faria o maior sucesso do mundo com poços artesianos, principalmente no Nordeste brasileiro, ou comprando cestas básicas para pessoas que ainda passam fome na nossa nação. Então, ajeita aí, vem para cá, conversa, se arruma. E vamos ficar com os 30 milhões e fazer a felicidade de muitos. Não. Vão afundar, vão poluir o mar e vão jogar dinheiro fora e se perde 30 milhões, lamentavelmente.
18 horas, 11 minutos. Sua participação aqui no Giro de Notícias é pelo 98407-4873. A brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, foi presa com cocaína na ilha de Bali, uma das mais conhecidas na Indonésia. De acordo com o advogado dela e da família, ela atuava como autônoma vendendo perfumes e também lingeries. Ela foi indiciada por tráfico de drogas no país asiático, que prevê a pena de morte em caso de condenação. Ela, inclusive, está com uma mãe que está hospitalizada, ela teve um AVC, está internada. E a mãe, Valdir, ainda não sabe sobre a situação da filha.
Ela não vai escapar. São rigorosos, vai quem quer. A lei existe. Uma vez teve um brasileiro, acho que até parente de amazonense, aí pedindo intervenção da Dilma Rousseff e tal e coisa. Nós devemos respeitar a soberania dos outros países. Se é uma pena super pesadona ou não, eu não vou entrar em certos detalhes. Mas se o país diz que quem foi tá preso, o fato comprovado com droga é a pena de morte, então meteu a cara quem quis. E depois, minha gente, cá para nós, viu? Vamos prestar bem atenção no assunto. Uma família, quando tem uma só pessoa drogada, essa família é destruída. E olha que a lei existe, mesmo assim, for insistir. Então, vai ter que pagar. Isso aconteceu em Manaus, não é? Era neto de amazonense, condenado à pena de morte na Indonésia por tráfico e foi executado. Não tem salvação lá pro lado da Ásia, principalmente na Indonésia.
Você comentava a respeito das leis brasileiras, né, Valdir? Que tem a progressão de regime, vai facilitando, mas na Indonésia, totalmente diferente.
Muito bem, agora são 18 horas, 13 minutos, 18 horas, 13 minutos em Manaus.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Bom, para você, amigo condutor, seguindo aqui com as informações, Avenida Djalma Batista, neste exato momento, trânsito intenso, ambos os sentidos, ali nas proximidades do posto 700, ali nas proximidades da João Valério, o condutor vai encontrar neste exato momento trânsito tranquilo, pelo menos no sentido centro-bairro, mas para quem vem da região ali da Zona Norte para a região central, vai encontrar também um fluxo intenso, retenção semafórica registrada neste momento na Djalma Batista. Aqui temos informações também da Altaz Mirim, ali nas proximidades da escola de samba A Grande Família, no sentido bairro centro, tem trânsito tranquilo para quem vem do T4 para o T5, ali na região da Grande Circular. Mas no sentido oposto, quem vem da região do T5 em direção ao T4, vai do São José para o Jorge Teixeira, já encontra trechos com lentidão, justamente na Avenida Grande Circular. Agora são 18 horas 15 minutos.
Bem, o Alex, o detalhe é o seguinte do trânsito, né? Alguém pode estranhar, olha, com essa hora de 18h15, o trânsito ali, isso aqui é em tempo real, tá, gente? Nós temos as imagens no estúdio, no nosso trabalho, o órgão principal do trânsito, que é a prefeitura, boas imagens, tempo real, pelo satélite. Ah, tem lugar que tá legal, mas eu tô preso aqui no trânsito. Bem, a tarde é o inverso da manhã. Durante a manhã, a partir de 6 horas, 6h15, 6h20, vem embora até 9 horas da manhã, quem sai dos bairros pro centro, o trânsito é pesadíssimo. Isso na manhã. À tarde, então, é o contrário. É pesado daqui para lá. Eu falo porque nós estamos no centro. Centro, bairro. Então, do bairro pro centro, nesse momento, é que apresenta, me desculpe falar, uma verdadeira moleza peronomútil. Deve ter alguns lugares, principalmente por 4 Tapajós, é complicado na ida e na volta, não importa o horário. Eu acho que tem hora de intervalo.
Hora agora, 16 horas, 18 horas, 16 minutos. Hora do nosso intervalo. Você participa do Giro de Notícias pelo 984074873. São 18h16. Boa noite.
Credibilidade na informação. Giro de Notícias.
Pode correr, o garotinho. 18 horas, 18 minutos, que hora em Manaus? 18 minutos do jogo Vasco da Gama e Resende em São Januário, até aqui 0-0 e a Taça Guanabara, já os melhores momentos, você vai acompanhando, portanto, de Vascão e Resende, mas agora nós vamos ao nosso giro das informações com a Rádio Web.
Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Norberto Notari e estes são os destaques do momento. Morre a jornalista Glória Maria aos 73 anos. Ela realizava um tratamento contra um câncer desde 2019. Ícone da TV Globo, a jornalista era conhecida por ter entrevistado grandes nomes como Michael Jackson, Madonna e Fred Mercury. Também pelas reportagens realizadas em inúmeros países. A Polícia Federal prendeu o ex-deputado Daniel Silveira em sua casa em Petrópolis, Rio de Janeiro. A determinação partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão se deu por descumprimento por parte do ex-parlamentar de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo. Em sua residência foi encontrado R$ 270 mil em dinheiro vivo. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a ouvir senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, em depoimento, após o mesmo afirmar que recebeu o pedido de Daniel Silveira para gravar o magistrado do STF e tentar, com isso, anular o resultado das eleições. O pedido teria sido feito na presença e com a concordância do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele será ouvido no inquérito que apura os atos antidemocráticos. O dólar abriu o dia em queda nesta quinta-feira, após a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central manter a taxa de juros em 13,75%. A moeda norte-americana oscilou para baixo dos R$ 5 até o início da tarde. A Advocacia Geral da União solicitou ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil e à Confederação Brasileira de Vôlei a instauração de processos contra Wallace de Souza. O posto do Cruzeiro é alvo após post sobre tiro no presidente Lula. Em nota oficial, a AGU pede pena máxima prevista com multa de R$ 100 mil e banimento do esporte. O Palmeiras venceu o Mirassol por 2-0 em jogo atrasado, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Pelo Carioca, o Flamengo venceu o Boa Vista por 1-0.
Explode a galera do Vasco. O primeiro gol do Pedro Raul com a camisa do Vasco, marcado às 7 horas e 27 minutos no dia 2 de fevereiro de 2023, aos 20 minutos de jogo no primeiro tempo, sexta rodada do Campeonato Carioca. Abre o que será uma grande série de gols. Vamos vibrar, meu povo, o trem bala da colina, me alucina. Rala, 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 Resende.
que o barato bom, barato bom é do Vascão. O coro come em São Januário, pra cara agora diz: Vasco! Vai bem, obrigado, Vascão. Pedro Raul. Tupi é bom no futebol e o Pedro Raul, gol do Vasco de cabeça, gol que eu gostei de narrar. O Vascão tá na frente, eu me amarro de montão, Wellington.
No lugar certo, na hora certa, penidaço. A jogada começou com o Jair, que vislumbrou o Gabriel Peck na direita. O cruzamento veio perfeito no segundo pau, ela passou por todo mundo. Pedro Raul se jogou na bola para fazer de peixinho o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. E como narrou você, que seja o primeiro de centenas de gols com esta camisa número 9, tão gloriosa. Pedro Raul vibrou com todos os companheiros. Vasco da Gama 1, Pedro Raul, pela primeira vez, escreve o seu nome na história do Vasco 1-0. Vasco, abre a agenda e fala aí que eu quero ouvir, Vinícius Camargo.
Menino, esse foi o primeiro gol do Pedro Raul. Quinto do Vasco na Taça Guanabara. Sexto com 8 pontos, informando o PixBet.
Olha o Marco.
Muito bem, é o jogo Vasco da Gama e Resende. Eu prometi pra vocês, tem gol? Olha, a gente interrompeu o jornalismo aqui em tempo real, prioridade era o Vasco da Gama, gol do Vasco da Gama, Vasco 1, Resende 0 neste momento, é a Taça Guanabara. E se for surgindo mais um do Vascão, você acompanha no padrão da difusora.
Agora são 18:24, 18:24.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Bom, para você, amigo condutor, agora Constantino Neri tem trânsito tranquilo no sentido bairro centro, ali nas proximidades da Arena da Amazônia, bem no cruzamento com a Avenida Lores Cordovil. O condutor também já tem um trânsito tranquilo na Avenida Max Teixeira, no sentido bairro centro, condutor que trafega agora em direção ali a Noel Núteus, para quem vai em direção também a Torquato Tapajós, ambos os sentidos, fluxo intenso de veículos, mas é tranquilo também para o condutor que vai para casa, que de repente também vai para algum outro compromisso nesta noite de quinta-feira, hoje 2 de fevereiro de 2023, 18:25.
Geraldo, para ver aí a Constantino Neri daqui para lá, tá, Maestro? Lá para cá. Então vamos, Lisa. Lá vem destaque em nível nacional no Giro de Notícias.
Todos os proprietários de armas de fogo no Brasil têm 60 dias para fazer o cadastro no sistema da Polícia Federal.
O objetivo é concentrar todos os registros no Sistema Nacional de Armas, inclusive dos caçadores, atiradores e colecionadores atualmente controlados pelo Exército.
Muito bem, vamos lá, Dom Geraldo.
18:25, a Censa, Secretaria Municipal de Saúde, informa que, em virtude do descumprimento dos prazos legais para a entrega da fórmula infantil por parte do fornecedor, o município de Manaus vai fazer uma compra emergencial para atender os beneficiários do programa Leite do Meu Filho. A previsão é de que a primeira remessa chegue em Manaus em 21 dias, além da fórmula infantil para as crianças de 1 e 2 anos, que está em falta. A compra contempla os demais itens previstos pelo programa.
Geraldo, eu vou fazer uma perguntinha para você, outra para o Alex, e é bom, querido ouvinte, às vezes a gente questiona uma coisa, a gente pensa que é e não é. E às vezes é o contrário. Por exemplo, todo estado tem hino oficial?
Todo estado brasileiro tem hino.
Nós temos hino do Amazonas, o hino do Acre. Todo estado do Brasil tem hino?
Eu acho
oficial,
que sim.
Você vota que sim?
Eu voto que sim.
O Alex, todo estado brasileiro tem um hino oficial?
Eu acredito que sim.
Tem, né?
Sim.
Eu não é que eu seja do contra, eu acho que nem todos têm. Mas vamos agora, eu quero saber com o nosso querido Ramon Nunes.
Quase todos os estados brasileiros têm um hino oficial. Quase, pois Minas Gerais não tem um oficial. Foram feitos dois concursos públicos por lá até para tentar oficializar um hino, mas nenhum foi escolhido. A música Ó Minas Gerais é considerada por lá como um hino, mas ainda extraoficial. Os outros estados e o Distrito Federal têm hinos oficiais. Todos contam um pouco da história ou das belezas naturais da região. O de Sergipe, por exemplo, virou hino em 1836. Já o de Tocantins virou hino só em 1998.
Muito bem, então as Minas Gerais, olha, o estado do Raponde quase tudo começou, né? Meu Deus do céu, no tempo dos portugueses, quando vieram, roubaram o nosso ouro todo lá para Portugal. Rapaz, falar nisso, aquele Napoleão Bonaparte era muito inteligente, o estrategista, né?
Aquele francês.
Ele saqueou o mundo inteiro, Napoleão Bonaparte, não é? E pra onde ele foi, ele saqueou, levou as riquezas pra França.
Aí é pra acabar.
Muito ouro aqui no Brasil, os portugueses levavam o ouro nosso, levaram mesmo, na marra pra Portugal. Aí o Bonaparte, no lugar de gastar muito dinheiro, vindo com os guerreiros dele pra cá, pra levar o que era nosso, a nossa riqueza, ele se deixava Portugal roubar a gente, ele em Portugal, que era do lado da França, e tomava tudo em Portugal. Inteligente esse Napoleão Bonaparte. É que bom. Por sinal, Geraldo, não era francês.
Não era francês?
Não.
Jurava que era,
senhor. Não. Ele nasceu numa ilha perto da Itália. É que essa ilha depois foi invadida pela França. Pronto. Então, a partir daquele momento, foi anexada como se fosse ali Malvinas. Não é?
Na Argentina.
O cara hoje nasce nas Malvinas, ele não é argentino.
Ele é inglês.
Ele é inglês. E assim foi com o perigoso e terrível Napoleão Bonaparte.
Meu salário!
Vamos lá, de quem é bem nesse momento?
Bom, seguimos agora, como você pediu, Valdir Correia tem informação de trânsito na Constantino Neri.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Sentido centro-bairro da Constantino Neri, agora para você, condutor, tem trânsito complicadíssimo ali após o Parque dos Bilhares, Valdir. Trânsito complicado, você vai passar ali pela Avenida das Civagas, ali por cima, pela Constantino, tem trânsito complicadíssimo no sentido centro-bairro da Constantino. Avenida Doutor Teomário Pinto da Costa, para você que segue em direção à Bola das Letras, a rotatória das letras ali em direção à Jacira Reis, também tem complicações para você, amigo condutor. Agora 18h30, vamos a um breve intervalo, já voltamos.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
Dezoito horas, 33 minutos, que hora em Manaus, vamos girando notícias e tá chegando Dom Geraldo.
18h33, confirmando para você, olha, nós falamos ainda agora há pouco no nosso destaque a respeito da dengue, né? Que no Amazonas, nesse período de 2022 até hoje, foram notificados 6.396 casos de dengue, registrado 4 óbitos pela doença. A dengue é uma doença infecciosa, febril, aguda, que pode se apresentar de forma benigna ou grave, dependendo de alguns fatores, como o vírus envolvido. Então você tem que tomar muito cuidado. A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da dengue. A orientação é a adoção da lista de verificações, que nós chamamos que é o checklist semanal, de 10 minutos de duração, em que a população possa agir para identificar os possíveis criadouros com garrafas, vasos de plantas, pneus, bebedouros de animais, sacos plásticos, lixeiras, tambores e também caixas d'água. Muita atenção, seu Valdir.
É dengue, mata, não igual a Covid, porque Covid foi uma coisa nova que surgiu e tal. É para dengue, muitas pessoas já tomaram medicação, vacina e tal, vai ficando resistente, coisa que já aconteceu não sei quantos anos atrás, mas de vez em quando volta, é o período de chuva. lamentavelmente, mas é preciso tomar os cuidados que o Geraldo realmente falou e citou neste momento. 18:34, Alex, vamos trazer mais uma informação, depois vamos saber como é que tá Vasco da Gama, por enquanto 1 pro Vasco da Gama, 0 pro Resende, é a Taça Guanabara de Futebol do Rio de Janeiro.
Perfeito, Valdir, a gente tem a atualização do quadro de Covid-19 no Amazonas e na sequência também informação sobre uma vacina bivalente, você vai entender aí do outro lado o que que significa essa vacina bivalente logo mais, mas essa atualização é do quadro de Covid-19 aqui no Amazonas. A Fundação de Vigilância em Saúde atualizou então os números da pandemia. Nesta quinta-feira foram registrados 30 novos casos de Covid-19. O número de pessoas infectadas pelo coronavírus agora é de 625.448. Mais uma vez, mais um dia, graças a Deus, não tivemos registro de mortes pela doença. Então permanece em 14.422 o número de pessoas que perderam a vida, né, durante esta pandemia. E a vacina bivalente, do que se trata? A etapa inicial dessa aplicação vai priorizar os grupos vulneráveis e o repórter Alexandre Figueiredo vai te contar os detalhes.
O plano de vacinação contra a Covid-19 em 2023 traz uma novidade, a vacina bivalente. Mas o que diferencia esse imunizante para os que já estavam sendo aplicados no Brasil? Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, explica.
Com as mutações e o surgimento de variantes do coronavírus, aquele vírus original, ele se distanciou muito do vírus que atualmente circula. E à medida que se percebeu que a Ômicron é a variante única que circula no mundo, claro que com suas subvariantes, foi possível fazer uma vacina que já contemplasse a Ômicron na sua formulação.
De acordo com o calendário do Ministério da Saúde, a primeira etapa da vacinação de reforço com o imunizante da Pfizer começa a partir do dia 27 de fevereiro. No entanto, a pasta priorizou o grupo de pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença. Kifuri destaca porque a prioridade é desse público.
O que os estudos mostram até o momento é que especialmente grupos mais vulneráveis, ou seja, acima de 60 anos, gestantes, indivíduos com comorbidade, imunossuprimidos, populações mais vulneráveis, essas têm um risco aumentado de desenvolvimento de formas graves da Covid com o passar do tempo, mesmo com 4 doses de vacina.
A estimativa do Ministério da Saúde é que se vacine 52 milhões de pessoas nesta primeira fase. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
Oi, Alex, você falou 30 casos de Covid. Isso, essa divulgação de hoje.
De hoje.
Da Fundação de Vigilância em Saúde. Gente, deve ter 1000 casos. Eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Tá bom? Acompanho isso desde a pandemia. 30 novos casos de Covid, isso aqui é um apanhado de quem foi fazer o teste. Tá bom? Foi fazer o teste, pouco gripado, e 30 no total de 100 ou no total de 200 que foram fazer o teste, 30 apresentaram Covid. Tá? Se você for na Manaus Moderna, na Feira da Pané, nos mutirões, nos bairros, isso não é feito, sairia muito caro, fazer teste. Com certeza, aqui na Manaus Moderna, você teria uns 60 casos, estou falando por baixo. Tem pessoas que estão com Covid e não sabem. Essa nova variante, ela é mais infecciosa. Como explicar que é mais infecciosa e não está aparecendo um número gigantesco? Ela é mais infecciosa, ela contamina mais rápido, mas tem informação já de médicos, sem estudo, que essa, graças a Deus, ela não vem para o pulmão, que é no pulmão que matou muita gente. Vem pneumonia, vem tudo, é muito difícil. Que ela atinge muito mais as partes superiores. Vamos lá, garganta, a faringe, não é? Isso é muito atingido. As narinas.
As vias aéreas, né?
Então, são as vias superiores. As vias aéreas superiores. Aí, o sintoma é tipo de gripe. Existem pessoas que vão. Tem gol? Então, vamos ao gol.
Do Vasco, do Vasco, do Vasco! Lucas Pinto, que invasão linda do ataque do Vasco!
a percepção dele de que era hora de bater, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Quando chegou a cobertura, ele mandou pra rede. Então esse é o homem, ele fortalece a massa, eu me amarrei de montão. Vem comigo, galera, vem comigo vibrar. Vamos vibrar, meu povão! Rala, 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 Resende. Barato bom, é do Vascão, o Corvo come em São Januário. O placar aos 39 do primeiro tempo, agora de... O Vascão vai muito bem, obrigado. O placar diz que eu tô feliz. Pedro, Raul e Lucas Piton. Zerinho.
Muito bem, ainda primeiro tempo, 2 pro Vasco da Gama, 0 pro Resende em São Januário, é a Taça Guanabara. Bem, Geraldo e Alex, finalizando esse assunto aqui de Covid, quando aparecem 30 casos, isso é oficial, porque é o que vai para a Fundação de Vigilância em Saúde. As drogarias devem vir para lá, os hospitais, quem fez teste, olha, foi comprovado que hoje, no total, que vem aqui 30 estavam com Covid. Mas se você for na periferia, olha a quantidade de pessoas dentro dos coletivos. Repito, os sintomas, tem pessoa que está com o nariz escorrendo, pensa que é só um resfriado. E vai fazer o teste e acusa Covid. E tem outros que até estão com o nariz escorrendo, com tosse, tá? Espirrando muito, faz o teste e não dá nada. Então, isso é muito estranho. Mas 30, eu vou repetir, se você está em casa, tem pessoa com idade, se você está espirrando, está com tosse, com muita secreção, por favor, faça um teste numa drogaria, deve custar R$57 a R$58, tem drogaria que faz isso, pela tranquilidade, para saber. De repente você pode estar levando para dentro da sua casa também, ou levando a sua casa para dentro de um coletivo. Mas o número, com sinceridade, é bem superior. Eu tive caso recente da minha família, agora é de quase 5 pessoas com Covid. Rápido. Uma neta minha não tem sintoma nenhum. Aí, como todo mundo já estava, a situação estava como, faz o teste. Aí vem sem sintoma nenhum. Eu tinha Covid. Tá bom? Cada caso é um caso. Então, só para explicar que a situação 30 não é bem assim. Alguns foram fazer o teste. E muitos estão com sintoma e não fazem o teste.
Perfeito. 18h42. Procuradores federais estiveram ontem na quarta-feira em Roraima para vistoriar a operação de resgate de indígenas doentes e desnutridos. Os procuradores do Ministério Público Federal seguiram para o polo base de Surucucu no início da manhã. O objetivo é diminuir a superlotação da Casa de Atendimento ao Indígena, a CASAI, que tem capacidade para atender 300 e já está com 700 pacientes.
Eu falei ontem, vou repetir hoje, que tem parte da imprensa que confunde e leva a coisa para o lado político. Hoje já tem a quantidade de garimpeiros, o mesmo número de indígenas. E os garimpeiros levaram, o homem branco levou muita doença para o indígena. E explora ouro, eles pagam, levam o rancho, levam tudo. Isso um dia nós vamos tomar conhecimento da verdade, tá? Tem um lado da Venezuela, talvez seja o maior número, e não no território brasileiro. Mas se mistura muita coisa, acaba dando confusão. Isso acontece há mais de 30, 40 anos, viu, Geraldo? Isso já vem ocorrendo. Aí chega uma hora, vamos lá, sabe como é que é, né?
Uhum.
Tira proveito daqui, proveito dali, mas eles merecem um tratamento bom, se bem que os garimpeiros foram para lá e levaram muita coisa que às vezes o governo oferece. Simplesmente isso. Vamos adiante.
Destaque da abertura aqui do Giro de Notícias desta quinta-feira é: em atenção ao pedido do Ministério Público do Amazonas, o Juizado da Infância e Juventude Cível determinou na última sexta-feira, essa informação foi divulgada hoje, mas a decisão é da última sexta-feira, que o Estado do Amazonas disponibilize em até 20 dias intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais, para acompanhamento de uma aluna da Escola Estadual Manuel Severiano Nunes, em todas as atividades escolares de forma contínua. A estudante encontrava-se sem intérprete de Libras desde o dia 4 de agosto de 2022. A petição foi deferida pela juíza Rebeca de Mendonça Lima em uma ação de obrigação de fazer proposta pelo titular da 42ª Promotoria de Justiça da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Essa decisão resgata a cidadania da estudante, destacou o promotor de justiça Vitor Fonseca.
Bom dia. É uma matéria muito boa para daqui a pouquinho, ainda vamos ter mais uns 13 minutos, mais ou menos, ou 12 minutos. É vacinação contra a Covid. Agora por final de semana. Tem vacina, é que muitas pessoas não foram, sobra vacina, quando tinha todo mundo gritava, e agora que tem, alguns não foram para a dose de reforço, lamentavelmente. Mas nós vamos sempre fazendo a nossa parte. É hora de intervalo, professor.
18h45 na Difusora, boa noite.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Aqui no Giro de Notícias, 18 horas, mais 47 minutos. É o seguinte, minha gente, a campanha Vacine Já. Esse trabalho é muito bom da prefeitura, viu? Vem se tornando disponível a vacinação contra a Covid-19 em espaços comerciais com grande circulação de pessoas. Esse é o caminho. Eu falei isso, inclusive, nas rodoviárias, tá? Vamos lá. E nos pontos estratégicos também dos coletivos. Os pontos de imunização seguem. Amanhã é sexta-feira, vai pro sábado e também no domingo, atenção, no Suma Uma Parque Shopping, na Zona Norte, as doses ofertadas vão atender ao público de 18 anos ou mais. Qual é a estratégia de vacinação, na verdade? A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, bom, essa parceria, né? Estado e município, município e Ascensa. A iniciativa também conta com parceria da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, CDL Manaus e o Suma Uma Parque Shopping. Todos os shoppings deveriam partir para esse lado. Eu acho bacana, todo mundo tem que fazer a sua parte. Essa, na verdade, nós falamos da 4ª edição da campanha Vacine Já. São mais de 5.000 pessoas que aproveitaram a oportunidade de atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19. Imunização tão importante para evitar o agravamento dos casos da doença. É bom lembrar que recentemente na China, mais de 370 milhões de chineses estavam com Covid. Imagine o restante que eles não deixaram divulgar. Nem sei até hoje por que foi permitido divulgar essa quantidade. 370 milhões não é nem um terço da população da China, que hoje é a maior população do planeta.
18 horas 49 minutos. A taxa Selic é mantida em 13,75% ao ano pela quinta vez consecutiva. O repórter Renê Almeida tem as informações.
A decisão foi tomada na primeira reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Este é o quinto encontro consecutivo do Copom em que a Selic é mantida no mesmo patamar. O resultado já era esperado pelo mercado financeiro. O economista do FGV Ibre, André Braz, ressalta que o efeito colateral dos juros em alta é um crescimento menor da economia nacional. No entanto, a manutenção da taxa em 13,75% ao ano é necessária.
A manutenção da taxa é necessária para ancorar as expectativas e reforçar a credibilidade da autoridade monetária de que está comprometida com a meta de inflação. Isso porque a meta de inflação desse ano é 3,25%, já é menor do que a do ano passado, e as expectativas de inflação para esse ano já se aproximam de 6%.
Braz explica que a taxa de juros alta já produz queda inflacionária nos insumos industriais e do agronegócio, mas como a redução é lenta, a baixa na Selic ainda deve demorar.
Olha, isso pode acontecer mais no final do terceiro trimestre, né? Então eu acredito que mais pro final do ano, exatamente porque a inflação ainda vai persistir muito, pelo menos até julho desse ano, ela deve continuar aí em torno de 5-6%, né, se aproximando de 6%, pelo que a gente vê, né, de retorno, né, de aumentos que a agenda já consegue antecipar.
Uma das definições importantes será a volta das cobranças dos impostos federais sobre os combustíveis, prevista para março. Se isso se confirmar, a inflação pode acelerar novamente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida.
Muito bem, 18:51 em Manaus, termina neste exato momento o primeiro tempo da Taça Guanabara envolvendo Vasco da Gama e Resende, 2 para o Vasco da Gama, 0 para o Resende. Daqui a pouquinho vai ter o segundo tempo, jogo é em São Januário. Até aqui, vitória garantida, tranquila, do Vasco da Gama.
Exatamente, Valdir, por falar em futebol, por falar no Cariocão, Vasco vencendo o Resende, a gente tem um resumo aqui do que foi a segunda rodada do Campeonato Amazonense 2023, que já tem líder, tem o Manauara Esporte Clube, que lidera a competição, e o Princesa do Solimões, que acompanha o vice-colocado, a Thaís Gama. Quantos detalhes?
A segunda rodada do Campeonato Amazonense de futebol encerrou nesta quarta-feira e os novos resultados mostram a força das equipes nesta edição. Todas as partidas foram realizadas no mesmo horário, às 15:30. No estádio Carlos Amit, o Manauara conseguiu o segundo triunfo, desta vez diante do Iranduba, e com um placar elástico de 5-0. Os gols foram de Wellison, Chan, Dalpian, Gleidson e Gabriel. Na Colina, o Amazonas conquistou a sua primeira vitória na competição diante do Rio Negro. O gol da Onça Pintada foi marcado pelo jogador Rafael Tavares. E vamos atualizar os jogos do interior. No Gilbertão, o derby entre Princesa e Operário. O Tubarão do Norte levou a melhor com 2 gols de Naylor e Aleilson. Fora de casa, o Nacional conseguiu bater o Parintins e saiu com um resultado de 2-1. Os gols do Leão foram de Davi e Pedrão. João diminuiu para o Tourão. Nesta rodada, o Manaus FC, campeão amazonense do ano passado, folgou. Thaís Gama para o Giro de Notícias.
18:53, estou em Manaus. Eu tenho uma notícia boa para os queridos idosos. Muito boa, viu, gente? Com o intuito de levar serviços e apoio social para as pessoas idosas, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania vai realizar amanhã, que bacana, hein? A primeira ação do ônibus do idoso 2023. Os serviços iniciam cedo, amanhã, sexta-feira, às 8:00. O endereço, querido idoso, é na rua Jonas da Silva, número 50. Ah, é no bairro de São Francisco, portanto. Tá legal? Entre os serviços oferecidos, e eu vou fazer esse repeteco amanhã bem cedo, estão aulas de educação física, muitas atividades, medição de glicemia, aferição de pressão arterial, orientações sobre práticas saudáveis com a equipe de enfermagem, atendimento de programa ao idoso empreendedor. Então, tudo que o idoso precisa no resumo da ópera, você vai ter amanhã nesse trabalho do ônibus do idoso, e o endereço é na rua Jonas da Silva, número 50, que é bairro de São Francisco.
18:55, o governador Wilson Lima declarou hoje, quinta-feira, quando recebeu o título de cidadão amazonense, que novas matrizes econômicas já são realidade no nosso Amazonas. Na abertura dos trabalhos da 20ª legislatura, com a tradicional leitura da mensagem governamental na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o chefe do Executivo Estadual também reforçou que o governo seguirá buscando fortalecer a Zona Franca de Manaus e priorizando as áreas social e a geração de emprego e renda para o nosso estado. Alex.
Por falar em emprego e renda, agora 18:55, Valdir Corrêa, se me permite, tem oportunidades para as pessoas que buscam aí uma vaga de emprego, muita gente desempregada, mas tem oportunidades disponibilizadas pelo Cine Manaus. São 141 vagas disponibilizadas para amanhã, sexta-feira. O candidato pode ir a um dos dois postos, tá? Do Cine Manaus, de 8:00 até às 4:00, no, na Avenida Constantino Nery, no bairro de São Geraldo, ou no shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no bairro Jorge Teixeira. É interessante que o candidato apresente lá o comprovante de vacinação contra a Covid-19, leve um currículo e também os documentos pessoais. Tem vagas para vendedor interno, consultor de vendas, auxiliar de manutenção, tem também vagas para técnico em automação industrial, tem vagas para separador de materiais, açougueiro e também vagas para atendente de lanchonete. Uma outra coisa bacana que o Cine Manaus disponibiliza, e é interessante a gente divulgar também, Valdir, são as vagas para pessoas com deficiência, PCDs. Tem vagas para servente de obras, para auxiliar administrativo, além de vagas para auxiliar de limpeza e repositor de mercadorias. Enfim, o Cine Manaus divulgou há pouco, então, as vagas para amanhã. 141 vagas no total.
Muito bem. E nós falamos hoje, foi fundo de reportagem na abertura do nosso programa na manhã de hoje, que a Justiça manteve o resultado do sorteio das 2.146 vagas de creche realizado pela Prefeitura de Manaus da última sexta-feira. A decisão em favor das centenas de famílias beneficiadas com as vagas reservadas à educação infantil municipal neste início do ano, que negou a ação da Defensoria Pública do Estado contra sistemática de sorteio. Para alcançar o maior número possível de famílias que necessitam de vagas aos filhos de 1 a 3 anos, a Secretaria Municipal de Educação, que é a SEMED, adotou sorteio eletrônico com os seguintes critérios: 60% destinado às famílias inscritas no Cadastro Único, que é o CAD, e 40% voltadas ao público em geral. Além disso, todo o processo também atendeu a recomendações do Ministério Público do Amazonas. É hora de meter o pé na carreira. Então, Geraldo, muito obrigado mais uma vez, já renovando o nosso convite para amanhã, na sexta-feira, no Giro de Notícias. Parabéns mais uma vez pelo brilhante trabalho, um bom retorno para casa.
Para todos nós, Valdir, muito obrigado a todos vocês pela audiência, amanhã estaremos de volta.
Alex, daqui a pouco a gente volta, né?
Daqui a pouco.
Você
a
já tem. No Jornal da Manhã, em seguida, eu tô aqui observando, já vim com o meu horário. E até daqui a pouquinho.
Até mais, Valdir. Muito obrigado a você. Uma boa noite, Geraldo. Boa noite, equipe.
Muito bem, tivemos ainda a participação, o assessoramento de estudo de Hernani Sampaio. O nosso técnico inicial foi Rogerinho. Agora ainda está no comando o nosso sonoplasta Hamilton Cabral. Em nome dos companheiros citados, orgulhosamente agradece a vossa honrosa preferência, este amigo de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre.
Valdir. O garotinho.
Boa noite.
Termina aqui mais uma edição do programa Giro de Notícias.